Oi, gente, aqui é o Samuel, editor do podcast, e eu tô aqui no começo do episódio para dar um aviso para vocês. Nesse episódio, a gente fala bastante sobre algumas coisas referentes à nutrição, porém, nenhum de nós três sabemos merda nenhuma sobre isso. Então, antes de confiar em qualquer coisa do que a gente fala, seja melhor do que nós. Procure um nutricionista, ok? Tá avisado. Beijo, bom episódio.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
É o quê?
É devagar. Porra, Vitor.
Eu tava botando aqui, ó, no backbook de animação.
Pois é, o que me quebrou, cara. Ai, ai, ai. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Tricotox, esse programa que é o chorume da podosfera brasileira. Eu venho aqui com muita alegria trazer para vocês um convidado que é recorrente, ele é quase elenco fixo, mas ele é o cara que a gente precisa tratar bem, porque senão ele sacaneia a gente na edição. Samuel Gambini, meu amigo, seja bem-vindo para esse Tox, para você passar vergonha. Já começou passando vergonha alheia aí, né?
Não, começou que o Vitor tem que se apresentar primeiro, né, cara?
Eu assim, fiquei chateado porque ficou, eu não fui então, na sequência.
Então vamos lá, olha só. Vamos conversar direito aqui, porque nem eu me coisei aqui. Então eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Neves.
Opa, valeu, gente. Aqui é o Samuel. Assim. É, isso aí. Tamo aí. O Queiroz tá chorando todo dia que ninguém quer gravar com ele e tal, então... Dessa
não
força
aguento
aí,
mais, né? Cara. Eu vou ter que fazer o time do Tricô ter umas 15 pessoas, que aí vai garantir que pelo menos 3 estejam disponíveis pra gravar. Porque o Berto tá... Ah, tô cansado, tô com dor de cabeça.
Miguel do Berto, bingo do Berto.
É o bingo do Berto, que a gente já conhece muito bem. A gente colocou o Bruno de uma forma estratégica, pra quê? Pra ter alguém que compareça. Aí o cara se muda pro negócio que é quantas horas lá na frente, já é meia-noite lá.
Pô, o bagulho já é meia-noite lá. Meia-noite. Já começa gravando meia-noite. É, pô, tá maluco.
O cara já deve estar dormindo. Então, assim.
Porra, não tem dúvida. Aqui, ó. Só meia-noite e 15 lá.
Aí. Então, gente, é isso. Vamos começar a usar aqui. Vamos trazer como é que é? Acúmulo de função do Samuel, que vai editar e vai...
Não possui vínculos empregatícios.
Mas diga aí, Vitor, qual que é o seu white people problem de hoje?
Aproveitar que o Beto não tá aqui enchendo a porra do saco, ele ia falar jejum intermitente.
Que
mano,
isso?
Quero falar de uma parada que eu tô gostando muito.
Ah, é?
Fazer jejum.
Mas tu sempre gostou, né? Conta um pouco dessa sua história, dessas alucinações aí alimentares. Você vai ser hoje o nosso coach quântico nutritivo.
Então, vamos deixar bem claro que Paizinho Nutri vai ficar se revirando e vai parar de seguir a gente. Paizinho Nutri faz isso não, tá? Não se preocupa, a gente não é não científico, não.
Ó, gente, olha só pra quem não pegou a referência, Paizinho Nutri é uma pessoa mesmo, é um arroba, tá bom? Inclusive sigam ele já gravou com a gente. Não sou eu, não é um alter ego meu, não, tá bom?
Ai, então, já é um bom tempo que eu faço jejum intermitente, inclusive, tem diversos benefícios, né? Aquela parte da autofagia que é bom e tudo mais, mas eu não quero falar dessa parte saudável.
Mas é isso que eu queria saber. Mas era isso que eu queria saber.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, então.
É, começa falando, assim, pra quem não sabe dessa porra que nem eu, assim, o que é jejum intermitente? Vamos começar do básico.
Eu não sou host, né? Eu sou só um cara que fala o quê? Eu não sei guiar, não. Vamos lá.
O que caracteriza o jejum intermitente? Vai lá.
A característica principal do jejum intermitente é justamente você ficar longos períodos sem ingerir alimentos.
Vulgo jejum.
Aí varia. Vulgo jejum. Aí varia de 14, 16, 18, a gente faz 24, 36, tem gente que é meio maluco mesmo. E faz muitos dias. É, mas o ideal,
mas
assim...
Mas não morre não? A pessoa não pode... Não morre não?
Não.
Eu achava que a pessoa morria se fizesse muito dia assim...
E tem até aquela história que, na verdade, nosso organismo foi criado para... No organismo, tipo, ser humano, né? Por questão de sobrevivência e tudo mais, ele fica alguns dias sem comer, né? Ele não consegue ficar... Ele não fica sem água. Mas sem comer fica, até porque na natureza você não tem comida... Antigamente, né? Alguns milhares, talvez, não sei quantos aí... mil anos atrás, a gente não tinha acesso fácil à comida como tem hoje, né? Então, nosso organismo... por origem, ele tá acostumado.
Aí, mas assim, deixa eu te interromper aqui, porque assim, essa desculpa aí de que, porque a gente há milhares de anos atrás, a gente foi preparado para isso, a gente não é mais essas pessoas de milhares de anos atrás. Se eu, por exemplo, existisse há milhares de anos atrás, eu já tinha virado presa de tigre dente de sabre, tá ligado? Eu não ia sobreviver.
Mas aí a gente evoluiu, né? A gente evoluiu pra coisas ruins e coisas boas. Uma coisa ruim foi a nossa alimentação, nos cesáreos e tudo mais. Mas aí, então, outras vantagens para jejum intermitente, né? É porque eu não vim preparado, na verdade, eu nunca tô preparado pra nada, né? Eu não vim preparado pra falar essas partes boas. Mas enfim, longos períodos de jejum faz com que você também... Seu organismo mantém baixo o nível de glicose, que ajuda ajuda muito diabéticos, a controle de glicemia? Não, é
leucemia?
Não,
glicemia.
Glicemia, isso.
Caraca, tá difícil.
Controle glicêmico. Enfim, por final tem a parte de queima de gordura, que na minha opinião não é o mais importante. O mais importante, muito mais, seria assim, a limpeza corporal e a parte da autofagia, de que você passa a consumir células velhas ou que já estão com algum tipo de falha, células antigas. E por isso que tem gente que faz jejum intermitente, que tem gente que é alucinado e tudo mais. Aí você pode, por exemplo, fazer à noite e pular o café da manhã, que aí você janta 8 horas e almoça meio-dia. Isso já são 16 horas de jejum intermitente, que é o mais comum realizado. Você pode almoçar meio-dia e depois só comer no dia seguinte, que é o que eu gosto de fazer.
Mas não dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Eu falo isso pros meus filhos, cara.
Isso aí é lenda. Eu não posso explicar porque é lenda, mas você vai pesquisar na internet e vai encontrar um especialista falando que isso é lenda. Porque eu não sou especialista. Eu quero falar do dia a dia, da vantagem do jejum intermitente. Eu quero falar do que interessa mesmo.
O que, que é o que interessa?
O que, que interessa? Já pensou você aí, papai, mamãe, tendo que não se preocupar com uma refeição por dia? Porque, sim, sério mesmo... Isso é uma coisa muito boa.
Pera aí, Vitor, mas você deixa sua filha passando fome?
Então, calma aí, vamos chegar nesse ponto.
Opa, olha que cancelamento.
Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Eu, por exemplo, comumente eu faço o quê? Compro meio-dia e depois só vou comer no café da manhã seguinte. Eu pulo a janta, lanche, que diabo que for. No máximo, um cafezinho.
Caralho, peraí, tô muito chocado. Você come meio-dia e você só vai comer no dia seguinte?
É costume. Aí vamos lá.
Parceiro, que isso?
Entrando assim naquela parte, Haribo e tudo mais, de jejum intermitente, você começa a conhecer mais o seu corpo e percebe que momentos que você acha que, na verdade, é costume de comer, aí depois de um tempo você passa a não ter fome naqueles horários, porque, na verdade, você não está com fome. É só um costume de comer naquele horário. E à noite é um ponto meu. Como é que você sente fome? Quando o seu corpo reage, quando você tem sintomas de fome, sente dor, se sente, fica com raiva, fica angustiado, isso é com sentir
raiva.
Fome.
Eu já percebi você com raiva de fome também.
Aí nisso, à noite é um momento, por exemplo, meu, que eu não sinto fome, sinto um costume de comer. E se eu ficar sem comer, dá uma sensação de fome um período, que dura em torno de meia hora, e depois paro de sentir fome e sigo a vida. Então, pra mim, é bem de boa fazer isso. Mas aí, qual é a vantagem? Cara, a principal coisa é não ter dor de cabeça em ter que pensar em o que comer, em ter que preocupar em que comprar o que comer. E, por exemplo, é vinha. O que eu posso fazer de lanche pra ela? Faço pão de queijo, um tomate cru ou uma cenoura. Olha que coisa fácil pra alimentar a criança. É muito mais fácil você fazer um lanche pro seu filho do que fazer pra você. Porque, enfim, a gente é viciado, né? Essa porra dessa babila destruída com Doritos e Coca-Cola. Aí nisso a gente quer uma coisa mais saborosa. A partir do momento que você não tem que se preocupar em ter que se alimentar, cara, é muito tempo de vida que a gente ganha.
É interessante, interessante. Agora o Samuel tá inclinado?
É porque eu tenho uma teoria que, assim, pra mim, o ideal, a evolução total humana, assim, a gente vai chegar num momento que a gente vai poder comer uma pílula durante o dia e não ter fome mais, e acabou, assim. A gente só vai comer quando a gente quiser comer uma coisa gostosa, assim, e daí pronto.
A gente seria maravilhoso.
Mano, é muita perda de tempo, cara.
E isso foi um troço que você trouxe que foi genial, porque você
menos
já
cocô.
Tem...
Tem que menos isso? Cocô também. Que... É? Você come bem, não foi menos cocô? É perfeito isso. Ó, menos o banheiro, menos uma preocupação em alimentar, menos um tempo perdido pra lavar louça. Olha que vantagem.
Tá. Olha, certo. Cara, depois que eu virei vegano e comecei a me tomar bastante água, parece que eu, sei lá, passo metade do meu dia no banheiro. Acho que...
Pode não, mas eu aprendi mesmo. Que ir no banheiro várias vezes, bebendo muita água, é o certo, né? Que a gente, tipo, radiador,
é
né?
Entra, dois litros de água aí, hein, cara, por dia. Mas o Samuel trouxe a questão da pílula, da super pílula, e ele tem de fato uma super pílula. Que
eu pedi explicações, ele não me deu. Eu a pedi explicações.
De espirulina. Assim, qual eu já falo logo. Biruliro? Não, o biruliro é outra coisa que precisa sair do governo urgentemente. Mas a espirulina é um bagulho, meu amigo, que assim, tem gente que gosta de. O Samuel vai explicar muito melhor, né? Que você mistura ali o bagulho com água, com suco. Mas aí você parece que você tá comendo cu de peixe, entendeu? É muito horrível o cheiro e o gosto. Então, pra mim, eu só consigo na base da pílula mesmo. É uma cápsulazinha que você vai lá, pluf, toma, acabou. Mas explica aí. E isso é outra coisa, inclusive, que eu gostaria de saber. Se a espirulina, o consumo dela, interrompe um período de jejum. Fica a dúvida aí.
É, boa pergunta, hein?
Tudo que eu vou falar aqui é do Instituto de Pesquisa Meu Cu, né?
Então, não como tudo nesse podcast.
MR.
Isso aí, o do MR. Então, a espirulina, o que acontece é que na verdade é um bagulho feito de alga mesmo, né? Assim, extraído da alga. E é um super alimento. Como que eu descobri esse negócio, né? Eu tava numa consulta da parteira, logo depois que o Levi nasceu. E eu tava naquele desespero, assim, ah, meu Deus, fudeu, acabou minha vida. O que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Não vou mais dormir nunca mais e tal. E aí ela deu uns tapas na cara, né? E falou, não, calma, acorda, moleque. Que você precisa pensar como se fosse viver uma maratona, assim, né? Pensa que, tipo, é um jogo rápido, assim, você vai se esforçar pra caramba, mas vai passar e tal. E em vez de ficar pensando que você vai morrer de cansaço, você precisa pensar estratégias pra fazer, aí, enfim, dar um jeito de durar mais, enfim. E aí ela falou, ah, você tem umas coisas que você pode tomar, assim, né? Daí ela falou que ela, quando a filha dela nasceu, por um tempo ela tomou um tempo de espirulina. Ela falou que era um negócio que tipo, deixava ela muito animada, assim, muito empolgada pra vida. Ela tava o tempo todo, tipo, felizona pra fazer as coisas. Só que ela era uma pessoa magra também, né? Uma pessoa magra. E daí ela falou, ó, mas assim, pra mim também teve um efeito que não foi muito legal, que comecei a secar, assim, né? Então eu parecia uma caveira, tipo, as pessoas olhavam pra mim, eu tava lá feliz, sorridente, tipo, dando risada, mas tipo, seca, assim. Tipo, foi meio estranho. Daí ela falou, ah, pra você talvez não seja muito legal entrar nessa, porque você também é meio magrelo, enfim, né? Não... Daí ela falou, ah, sei lá, de repente você pode tomar uma outra coisa. Daí ela falou pra eu tomar, o que que era? Creatina, cafeína. Eu acho. Achei creatina, enfim, a galera que é das academias aí manja. Que também é um negócio que eu tomei por um tempo e foi bom, assim.
Mas é um negócio que é interessante que... Eu cheguei a tentar, né, nessa virada do ano... pra cá, acho que desde o Natal, até pouco tempo atrás, eu tava fazendo um jejum intermitente, mas pra iniciantes. Não tava fazendo essa loucura do Vitor, que é de, sei lá, dois dias.
Não, eu faço isso não, tá maluco? Eu faço de 16 a 19 horas.
Não, eu faço 13 só. Eu sei que o ideal seria 16, tá, por causa do lance da autofagia, né? Mas eu fazia 13, que era justamente isso, porque eu queria pular a janta, entendeu? Tipo, eu fazia uma refeição última com os meus filhos, né, com a Anne e tal, e aí só ia comer no café da manhã do dia seguinte. E isso era ótimo pra mim, porque, cara, eu tenho um problema sério, assim, que chega de noite, vai, justamente por causa dessa parada que eu durmo pouco, eu sempre tenho que fazer alguma coisa de noite, eu acabo comendo coisas pra me manter acordado, e esse é o meu maior problema. Então, ao invés de eu encontrar uma forma de controlar isso, ou ao invés de dormir, que é o que eu deveria estar fazendo, eu comecei a fazer o jejum para justamente segurar esse negócio. E antes até mesmo disso, eu tinha conhecido já a espirulina com o Samuel, e era um bagulho que, assim, ele dá uma energia muito boa, cara. É um negócio muito bom, assim, você tomar ali, puf. Ih, maluco, aí, ó. A Siri tá me ouvindo aqui. Mas esse
daqui
negócio
a pouco parece propaganda.
Daqui a pouco vai começar a ter espirulina no meu Instagram, assim, tipo, anúncio. Mas é um negócio que é muito louco, cara, assim, dá uma energia muito braba, assim. Eu tava muito afim de ter um negócio que pudesse me dar um up, assim. Então, funcionou até certo ponto.
Eu tô fazendo agora à noite, agora tô começando a tomar de manhã, né, porque eu tentei virar o meu horário, em vez de ficar acordado até a noite, mais tarde, trabalhar de madrugada, tento ir dormir cedo e acordar, tipo, 3 da manhã e tal, sei lá. Porque tem aí uma diferença.
Calma aí.
É porque assim, antes eu tipo, ia dormir 2 da manhã e acordava 6, sei lá, 7. Agora, em vez de fazer isso, eu tento dormir 10, 10 e meia. Daí acordo às 3 e começo a trabalhar, né? Porque o meu horário de trabalhar é enquanto as crianças estão dormindo. Depois que eles acordam, fodeu, assim. Tipo, às vezes eu consigo na soneca de um, daí trabalhar com ele no sling. Mas fora isso, não tem. Durante o dia eu não trabalho, assim. Então eu preciso desse tempo. E daí isso é muito bom, na verdade, fica um conselho pra todo mundo. Se você dorme às 2 e acorda às 6, você se sente um lixo fracassado da vida, porque enfim, se for muito tarde e tal. Agora, se você vai dormir às 10 e você acorda às 3, cara, você é a pessoa mais saudável do mundo, velho. Você tá acordando lá com os monges budistas, pá. Uma da hora, então. Você dormiu o mesmo tanto, velho. Mas assim, tem uma diferença, cara. Eu tava começando a me sentir mal de dormir às 4 da manhã com um passarinho começando a cantar, assim.
Daí eu falo, isso dá uma bad.
Passarinho tão, não dá, cara. Enfim.
Agora imagina acordar com o passarinho.
Então, pô,
muda toda a percepção.
É muito mais da hora.
Não, mas entendi, faz sentido.
E aí eu tô tomando, eu comecei a fazer um coquetel, assim, se juntar coisa. O meu é Guaraná em pó, daí eu tenho um negócio lá que é um Golden Mix, que é uma mistura de gengibre, cúrcuma, canela.
Nossa.
E pimenta. Enfim, um bagulho louco. E maca peruana, que algumas pessoas...
Opa, isso
conhecem.
Aí é perigoso, hein, isso aí, ó.
Então, tem essa lenda aí, mas eu não acho que... Pra mim não rola muito, não. Tem de que dizem que é afrodisíaco e tal, né? Mas assim, talvez você encher o cu desse negócio, talvez seja, né? Mas toma um pouquinho... Às vezes dá um ânimo, assim, dá pra começar o dia bem. Entendeu? Mas assim, é uma puta bomba, né?
Porra, cara. Enfim. O Samuel, pra mim, ele é o hacker do corpo, cara, pra se manter acordado. Ele é o alquimista.
E às vezes não funciona, né? Isso que é o pior. Às vezes você toma esse porra e eu durmo 2 horas na cadeira, não vou vendo.
Aí eu acordo assim e vejo mensagem 6 da manhã, eu falo assim, pô, bicho, eu dormi, foi mal, não consegui.
Não, pois é, teve o dia, nessa última gravação que vocês ouviram, gente. A gente mandou, sei lá, um dia antes pro Samuel fazer a edição. 4 da manhã ele mandou mensagem, não tinha recebido algumas coisas. Que isso, gente? 4 da manhã, ele tem que dormir ou tá acordando?
Não, então mas foi isso. Foi o dia que eu ainda consegui acordar às 3 mesmo certinho. Que eu falei, tem tricô pra editar, tô animado e tal. Daí eu acordei e não tava os arquivos no drive. Falei, porra, fudeu.
Porra, xingou muito.
Fui ter que jogar League of Legends.
Mas ele tem uma rotina boa. Vamos seguir aqui a rotina do hacker do corpo aqui, o Samuel. Porque ele acorda... Como é que é? Você acorda, você medita pelado e toma um banho gelado, é isso?
Ao contrário, toma banho gelado e depois medito.
Ah, mas não
pelado
tem
é opcional, entendeu?
Mesmo. Ah, tá.
Achei que era até um ditado, né? Porque rimou, falei.
Ah, agora então, tá calor, né? Então, tranquilo. Mesmo.
Vale a pena.
Quando eu virar coach, eu vou botar essa frase.
Esse negócio do banho gelado, eu acho que é meio parecido com a coisa do jejum, porque... Quando você começa a fazer, parece que é um inferno, assim, você não vai dar conta. Mas daí você pega tipo aquelas buchas vegetais, assim, você coloca uma parte do corpo embaixo do chuveiro e dá uma esfregada, você nem sente, porque aquela bucha deixa quente o corpo, enfim, é até uma sensação da hora.
Aquela
assim,
bucha
acostuma,
arranca
um
pedaço, né? Dá aquela limpeza. Ah, é pra regenerar o tecido.
Então, de alto flagelo, né? Então, assim, quer dizer, tem aí uma bomba, um coquetel de produtos... Tem a meditação, tem o alto flagelo no banho gelado.
E você começa a passar fome bonzão, também, porque vai que ajuda.
É só o que falta. Mas, ó, eu te aviso uma coisa. Também. Que tem um... Não, nem tudo é perfeito, né, cara? Esse negócio de jejum intermitente, eu consegui fazer. Eu tava com muito medo de ter dor de cabeça. E quando eu fico muito tempo sem comer, eu tenho dor de cabeça terríveis. E até que eu não tive quando eu fiz esse períodozinho mais curto. Mas o Vitor, ele sofre aí de uns... Como é que fala? De umas reações adversas aí que são complicadas. Se você tem filho, inclusive, é complicado.
Não, é porque acontece. De vez em quando, eu sou uma pessoa que quando eu tô frustrado, eu me compro com comida, né? Porque a melhor coisa que tem quando você tá puto, você... O quê? Comer. Claro. Né? Tá com raiva, tu taca ali um sorvete, tu compra um açaizão, entendeu? Tu tem que ir na rua e não quer ir na rua, tu faz o quê? Compra um picolé, qualquer coisa, porra, assim, maluca. Aí quando tá no jejum, o que acontece? tu fica puto. Aí quando tu fica puto, tu não pode comer. Aí o que acontece? Tu fica mais puto ainda. Aí tu fica com uma raiva mesmo de caralho, bro, tem que comer alguma coisa, não vou comer, não. Aí o que tu faz? Tu fica... Tu aguenta, entendeu? Aí aquela raiva tu tem que usar pra ficar mais tempo sem comer. Só de raiva eu não como. Pra compensar minha raiva de não comer. Entendeu? É quase que um ciclo vicioso.
Ele às vezes ele passa raiva mesmo, cara, é engraçado, eu vejo ele xingando. Na verdade, a gente, quando eu comecei a fazer esse jejum intermitente, a gente ficou se ajudando, né? Inclusive, tem uma dica boa aqui pra dar, né? A gente esqueceu de dar. Que eu entrei no jejum intermitente porque eu encontrei um app muito divertido, só por causa disso. Porque senão não teria entrado.
Que é o... E pior que eu voltei porque tu voltou.
É, o Fast.
Eu tava querendo já.
O nome desse app é Fastick, né? É F-A-S-T-I-C, se não me engano. E ele é legal que tipo, ele tem toda uma paradinha de gamificação ali, que você ganha umas chamas se você consegue completar seus ciclos e não sei o quê. E aí, tipo, se você perde, você pode, tipo, não perder o seu combo ali, né? Usando um gelinho. Tem várias paradas interessantes ali. E ele mostra, um negócio que eu mais gostei nele, na real, foi que ele mostrava o que provavelmente estava acontecendo no seu corpo. É, dependendo do horário do jejum que você tava fazendo. Então...
É, isso é bem legal.
Sei lá pelas 4 horas, ele começava a falar, o nível de açúcar no seu sangue tá subindo. Ah, agora o nível de açúcar tá descendo, agora tá se estabilizando. Aí, tipo, se você consegue ultrapassar isso às 13, 14 horas, aí ele começou, agora sim você tá em autofagia, suas células estão comendo outras células e você tá se comendo por dentro, você tá morrendo por dentro, mas aparentemente
tá
isso
limpando.
É bom. Ah, tá se limpando. É.
Tá se limpando, porque são células velhas e
danificadas.
Ah,
são células velhas. Ah, entendi.
Exatamente. Aí tu já...
Isso é o que o coach te contou, né? Porque...
Exatamente.
Isso daí tem comprovação científica, assim, só pra saber. Só de curioso.
Depende do cientista que tu pegou, tá? Não. Constei a relação familiar, tem garantidamente comprovação científica. Ai. Não, mas sério, supostamente sim, mas eu indico.
Supostamente.
Não acredite em mim, acreditem no Google. Pergunte pra ele.
O Victor, ele é engraçado, né? Porque ele detesta astrologia, ele detesta floral, detesta homeopatia e fala que nada disso presta, nada disso serve, tem comprovação. Mas já vai o jejumzinho intermitente dele ali que
não,
ninguém
pô,
fez
mas
um
eu
paper.
Sigo, não, olha só, eu confio.
Não tem nenhum paper disso, cara.
Tem sim, eu já vi pessoas que eu sigo mostraram lá. Elas podem estar mentindo? Pode estar mentindo. Pode ser enganado? Pode ser enganado. Mas foi com base em pessoas que mostraram artigos, artes científicos e tudo mais, botaram um linkzinho.
Aí vai ver os médicos que estão tá indicando cloroquina, né?
Nunca se sabe. Pode ser que sim.
Ah, meu Deus do céu, cara, tem um linkzinho, eles botam um linkzinho lá. Eu nunca cliquei no linkzinho, mas eles botam um linkzinho lá.
Bota o linkzinho lá, tá lá, linkzinho.
Ah, meu Deus do céu, que maravilhoso, cara.
Oh, mas falando, você fala esse negócio, mas é verdade, né? A gente pesquisa muito pouco. A única substância que de verdade eu pesquisei mesmo, fui lá em vários sites, eu fui ler artigo e tudo mais que é apontado, foi de creatina. Aí a creatina, eu acredito que tu tem vários benefícios mesmo. Mas de todas as outras coisas que eu tomo assim, de suplementação e tudo mais, não sei o que lá, nunca pesquisei. Bizarro isso, né? Normalmente a gente só aceita, pega lá, escolhe, aceita. Não, eu resolvi acreditar nisso. E eu vou acreditar agora.
Essa creatina, mas tu viu o quê? Que é esse negócio aí de regenerar energia mais rápido, é isso?
Não, mostrando os benefícios da utilização de creatina, não. Eu lembro de alguns. Tem a questão de regeneração muscular, que normalmente para musculação é utilizado para regeneração muscular. Ela aumenta, se eu não me engano, ela aumenta a quantidade de líquido nos músculos, que isso ajuda a fazer regeneração. Por isso que creatina dá um leve inchaço muscular. Tipo, você toma, se toma creatina, tá meio inchado. E na verdade ela retém mais líquido, ela retém esse líquido dentro dos músculos, né? Nos músculos, né? Não sei dizer exatamente como. E isso faz com que quando você malha, né, você rompe aquelas fibras musculares e aquela regeneração é acelerada graças ao aumento de líquido que tem na região. Então ajuda você a recuperar. Aí tem outros benefícios também. Tinha um paper lá que dizia que ajuda também a reduzir as chances de Alzheimer, ou reduz os efeitos do Alzheimer, não lembro agora exatamente o que é. Mas tem uns efeitos maneiros de creatina. Inclusive é indicado para idosos, por exemplo. Tem um efeito maneiro. Isso eu pesquisei mesmo. Eu nunca subi de pesquisa de verdade.
Quando eu tava tomando, eu achei que eu tava engordando com creatina, mas...
É retenção muscular.
Então, na verdade pode ser que assim, né, foi no meio da pandemia e tal, então pode ter a ver com os dantes que eu tava comendo no meio da madrugada, miojo no meio da noite e tal, né, assim, pode ser isso também.
É, se você aumentou, alterou essa rotina pra isso, sim. É. Mas se você já tinha essa rotina antes, talvez, não sei.
Bom, não sei.
Eu acho que temos aí um ótimo episódio sobre nada. Não,
nada.
Não siga.
Falamos não siga absolutamente nada de importante.
Pois é, não siga absolutamente nada que a gente falou.
Consulte não, medicação
aí.
Nenhuma, de porra nenhuma. Foi apenas um entretenimento que fizemos. Não indicamos creatina, não indicamos espirulina e muito menos de jeito.
É isso aí. Conversa com o médico, né?
Também não incentivamos maca peruana, nem
nada,
os bagulhos
Guaraná
em pó, entendeu? Isso aí,
a única coisa
lá
que incentivamos é leia os artigos dos itens que vocês vão usar.
Eu também incentivo beber 2 litros de água por dia e dormir 8 horas por noite.
Não, 8 é elite. 7, bota 7.
Não é só 2 litros não, viu? Dependendo do seu peso é bem mais, enfim.
Ah, não, aí, no aí tu também quebra, cara.
Aí tem artigo que, na verdade... Porra. Então, eu li reportagens falando sobre isso, na verdade. Tem um artigo, aí que eu não lembro a data do artigo, que é bem antigo mesmo, que falava que esse médico, sei lá que diabo que era, falava que da ingestão de 2 litros de líquido por dia. Isso aí foi sendo espalhado, mas acabou que se distorcendo ao longo do tempo. E, na verdade, a gente não tem que beber 2 d'água, e sim 2 litros de líquido, que vem alface, vem feijão, vem maçã, vem qualquer coisa.
Coca-Cola também?
Eu continuo
também
bebendo 2 d'água.
Mas, na verdade, pode, então?
Teoricamente, pode.
É, eu não sei, assim...
Só que... De bônus,
cara,
você tem
a
o quê?
A gente vai ser
consumo
muito cancelado pelos nutricionistas, cara. Puta merda, já tô
só
vendo.
Só que de bônus tem o quê? Tem consumo de sal. Então tem que aumentar ainda, porque por causa do sal do refrigerante. Então tem que aumentar o consumo de água. Então 2 litros de bico coco não satisfatoriamente são os 2 litros de líquido que você precisa ingerir. Tem que ser mais.
Entendi. Eu acho melhor a gente terminar mesmo essa gravação.
É.
Porque
não indico o Big Coke,
existe,
por favor.
Existe um grande risco desse episódio se tornar um novo episódio de Fraldas de Pano, só que a treta que a gente vai arranjar é com pessoas da área da alimentação. Entendeu?
Gente, olha só, não estamos de canato, foi apenas um episódio de entretenimento.
A gente sabe que tá todo mundo errado aqui. Ninguém tá certo. A gente só quis contar um pouco da nossa realidade. A vida real que a gente tá falando, não é? Então é isso, a gente não tá fingindo aqui. Estamos tentando fazer as coisas aqui. Mas eu garanto aí que... Não garanto porra nenhuma. Só bebe água.
Não queremos Eliminate Communication com o Cuico.
Ai, meu Deus. Ah, e ó, sempre cabe... É bom lembrar que a gente não tá aqui falando negócio de dieta, de vamos perder peso, meu Deus, tem que secar, é tanquinho, todo esse culto aí ao corpo, mano... Nada disso rola aqui, né? Então, assim, é bom só deixar isso bem claro. Não é de longe isso. E, assim, eu, particularmente, tenho críticas terríveis aí a toda essa cultura que se criou de pressionar as pessoas para perseguir um peso, entre aspas, ideal. Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, por mais estranho que isso seja, porque eu acho difícil, comenta com a gente, marca a gente no Instagram, diz que você pelo menos deu alguma risada, que foi tudo uma grande baboseira. Mas, assim, ainda é uma baboseira menor do que você ser presidente de um país e recomendar cloroquina para os teus seguidores, não é verdade? Então, assim, a gente ainda tá bem. É isso? Temos toques?
Fechou. Acabou. Fechou. Por hoje.
Acabou. Chega de toques. Então, gente, muito obrigado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo pra semana, Supimpa.
Beijo, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.